Muito bom dia. Gostava, em nome da Comissão de Educação, de vos dar as boas-vindas a esta nossa audição e começar por um pedido de desculpas. Aquilo que eu costumo fazer em 10 minutos, hoje demorou uma hora a ser feito. Portanto, que é o trânsito, deve haver algum problema hoje com o trânsito e, portanto, peço-vos essa desculpa de não termos começado a horas às 9h30. Como sabem, pelo menos as senhoras e os senhores que já participaram em alguma audição promovida pela Comissão de Educação, a organização é a seguinte. Esta audição centra-se na fase de especialidade na discussão de dois projetos-lei. Com certeza são do vosso conhecimento. Haverá um tempo suficiente para discussão. E esse tempo tem que ser repartido de forma igual por todos. E por isso nós daremos 3 minutos a cada uma das intervenções, sendo certo que, se houver tempo ainda disponível, nós prolongaremos a audição até às 12h30 e voltaremos a dar tempo, privilegiando quem ainda não se tinha inscrito, e em segundo lugar, quem quiser voltar a inscrever-se pela segunda vez, mas tentando haver equilíbrio entre as diferentes intervenções. No final, às 12h30, os meus colegas deputados e deputadas de cada um dos grupos parlamentares disporá dos mesmos 3 minutos cada um para fazerem um comentário final. Portanto, estas audições são fundamentalmente destinadas para as senhoras e os senhores falarem e expressarem os vossos pontos de vista. Dirão alguns, em 3 minutos tenho dificuldade de dizer o que penso sobre esta matéria. Pois bem, tenho também a possibilidade de deixar a vossa posição por escrito ou de nos enviar essa posição. Aliás, já tem vindo a acontecer, nas últimas semanas temos recebido vários contributos para que as senhoras e os senhores deputados que estão envolvidos mais diretamente na discussão e na legislação sobre esta matéria, poderem acolher os vossos contributos e, caso queiram, transformá-los em propostas de alteração. Portanto, estas são as regras do funcionamento da nossa audição e vou de imediato dar a palavra, por ordem de inscrição e por 3 minutos, a Pedro Líbano Monteiro, da Associação Juntos pela Vida. Pode fazer. Tem 3 minutos, mas pode utilizar o PowerPoint.
Temos que sair daqui.
Ah, se quiserem ver.
Passa automaticamente ou não?
Aí está eu.
Bom dia a todos. Obrigado. Vou gastar 3 minutos. Sobre o novo projeto de lei, do nosso ponto de vista, ele impõe um modelo de educação sexual que vai abertamente contra a escolha de muitas famílias. Impõe a transversalidade, a obrigatoriedade, tanto da transversalidade, e desde os 6 anos de idade. Impõe conteúdos, mas não obriga à monitorização dos resultados, nem à responsabilização das escolas, dos professores e governantes que a votam. Por outro lado, há uma insistência, e é curioso que o preâmbulo cita a associação que sempre é parceira do Ministério nestas matérias e que nunca foi avaliada ou monitorizada por entidades independentes. A mesma associação cuja prática e manuais obrigaram o Ministério à contratação do CTES, à criação do CTES e ao estudo durante 2 anos desta matéria. Para nós, na verdade, este projeto é um projeto de imposição sexual de alguns sobre todos. Exclui na prática os pais e os responsáveis de educação de todo o processo. E, no fim, quem vai medir o impacto negativo nas crianças e jovens portugueses desta educação sexual? Quem vai pagar os prejuízos? Vamos dar alguns exemplos. Os exemplos são ficcionados nas entidades, mas foram aqueles que nos chegaram a nós daquilo que está a ser feito hoje em Portugal. Acho que é importante, basicamente, o meu contributo será dar-vos alguns exemplos que chegaram até nós. Isto vem acompanhado, em alguns casos, de algumas fotos dos manuais que já hoje são utilizados ou livros de estudo recomendados. peço desculpa, estou a ultrapassar o tempo, podíamos continuar esta listagem indefinidamente. De qualquer maneira, o ponto que eu gostava de marcar é que claramente o que nós estamos a falar é de muito mais do que simples transmissão de informação, é claramente um impacto ao nível dos comportamentos, ao nível dos valores. Portanto, fechamos com dizendo que de facto é uma lei de imposição da obrigatoriedade da educação sexual e é uma agressão, tal como ela está, uma violência, uma agressão e uma violência contra a liberdade das famílias e das crianças. Em democracia, um grupo não pode impor ao outro, mais pequeno ou não, através da lei, a sua ideologia sexual. Muito obrigado.
Muito obrigado pela participação. Eu dou a palavra agora a Joaquim José Cardoso Lopes Galvão.
Portanto, estava a dizer que como médico e como docente universitário eu gostaria de trazer esta reflexão. Certo que para mim e para muitos outros portugueses a educação sexual apresenta-se como uma proposta de preparação para a vida pessoal, social, comunitária e particularmente familiar, que se deve alimentar em valores da vida, do civismo, de amor e de responsabilidade, de dignidade e de respeito humano, devido principalmente às circunstâncias difíceis que atravessamos, não só na educação, como nos valores da vida sexual e das suas práticas comportamentais. Assim, o maior objetivo da educação sexual será seguramente educar para o amor, ao colher os frutos da planta que se semear em casa, nas escolas, e que se deve ajudar a crescer e acompanhar durante todo o seu desenvolvimento. Outro objetivo é passar por valorizar sentimentos, afetos, emoções e atitudes. Com a educação sexual e com a educação para a saúde e o bem-estar, pode-se ter uma saúde biopsicossocial cada vez mais salutogénica, isto é, promotora da saúde. Conquanto se sabe que aqui é extremamente difícil ser-se neutral em muitos pontos da vista das interpretações das leis em discussão, não deixo de afirmar que uma parte dos seus objetivos, e mesmo assim usando o direito de objeção de consciência, não aceita como atitude individual a responsabilização por parte dos jovens e das famílias. Assume a contestação aos projetos educativos expressos, sobretudo por neles nunca se apelar ao amor. Engraçado que num deles a palavra nem aparece. Por mim, como para muitos pais e educadores, médicos e outros profissionais de saúde e de educação, estes projetos confrontam-se com valores morais e éticos que os pais escolhem para si e para os seus filhos, vista a essência pedagógica que defendem estes projetos e propõem implementar, implicam a aceitação de vontades e ideais dos seus promotores e não resultar do consenso dos seus ideais com os valores dos pais, como visões diferentes do grupo de trabalho para a educação sexual. A polémica radica na existência de métodos de educação da sexualidade que não são do conhecimento dos pais e para alguns deles, que se confrontam com a frontal oposição ao seu entendimento do que deve ser a educação dos seus filhos e com os valores morais e éticos que escolhem para si e para os seus. A educação sexual e a situação no atual momento. Vejamos o ponto em que hoje a pedagogia da educação sexual, assim a quisermos chamar, se encontra no currículo escolar atual. Já existe formação obrigatória em sexualidade, segundo um modelo que tem vindo a ser desenvolvido, em especial na área da biologia e das ciências naturais, de aplicação transversal em todas as matérias e que se desenvolve do 5º ao 8º ano nos programas oficiais. Qual a necessidade e premência da criação de uma nova disciplina ou programas para a educação para a saúde, sejam a educação sexual, como se tem debatido? O que os estudantes têm de ter é, para além de formação, espaços de formação complementar que possam refletir e aprofundar as questões essenciais da vida, que são, vão muito para além desta matéria curricular. Reforço o que defendo, reafirmando o que foi expresso no Fórum para a Liberdade da Educação de 5 de julho de 2005. Este caso da educação da sexualidade demonstra claramente que só se deverá ser possível respeitar a liberdade de educação enquanto exigência de dignidade humana e direito consagrado na Constituição Portuguesa, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, se o Estado, através do Ministério da Educação, e apenas no que receber um claro consenso da comunidade, definir quais os requisitos obrigatórios do ensino, especialmente quando se tratam de áreas estruturantes e essenciais da personalidade humana, deixando tudo o que satisfizer esses requisitos à liberdade de escolha das famílias, cumprindo o princípio da subsidiariedade em aliança com as escolas.
E ainda... Já terminou mesmo o seu tempo. De qualquer maneira, como tem um texto escrito, se nos quiser fazer o favor de deixar...
Eu enviei ontem por e-mail.
Excelente. Muito obrigado também pela sua participação. Convido agora a usar da palavra Manuela Sampaio, da Associação para o Planeamento da Família.
Bom, é a propósito das propostas de lei do PCP e PS sobre a educação sexual nas escolas, a Associação para o Planeamento da Família vem reiterar mais uma vez as suas posições, que são, aliás, praticamente conhecidas de todos. A primeira é de que a educação sexual é um direito. E é um direito das crianças, dos jovens e das suas famílias. E, portanto, e porquê? Porque a sexualidade humana é, efetivamente, alguma coisa que tem a ver com a própria pessoa, na sua dimensão biopsicossocial, na sua intimidade, da sua privacidade e da sua intimidade e na sua ligação com as outras pessoas, mas está muitíssimo ligada também aos comportamentos, às atitudes, aos costumes e esses comportamentos, essas atitudes, esses costumes ligam ao social e à saúde. Por aí, logo se vê que o Estado tem toda a legitimidade para, digamos assim, poder intervir de forma a promover comportamentos e atitudes saudáveis e que permitam, digamos, uma ligação entre as pessoas mais positiva e, ao mesmo tempo, evitar situações de perigo e que impedem uma vivência completa e total da sexualidade em segurança. E, portanto, deve-se e pode-se, e é não só um direito, mas um dever do Estado legislar nesta matéria. Neste particular, o Estado português já o tem feito, desde 1984, que vem, digamos, legislando sucessivamente sobre esta matéria, e está, digamos assim, em consonância com muitíssimas, com todas as principais organizações mundiais que lidam com estas matérias, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde, o FNUAP, a UNICEF, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia. Temos também de considerar um segundo ponto, muito importante para nós. A educação sexual tem a ver com a diversidade da moral contemporânea. E, portanto, nesse particular, nós, na Associação propriamente da Família, reconhecemos que, digamos assim, essa diversidade deve ser sublinhada, mas que há consensos que nós podemos encontrar. E que é na base desses consensos que nós devemos trabalhar estas matérias. Esses consensos para nós ligam-se, por um lado, aos direitos humanos, portanto, dos quais saíram os direitos sexuais e os direitos da saúde sexual e reprodutiva, e aos avanços científicos e ligados, sobretudo, à medicina e às ciências sociais e humanas. Digamos, há já alguma coisa que materializou estas posições e que é conhecido de todos, que são as linhas orientadoras sobre a educação sexual que foram publicadas em 2000. Essas linhas orientadoras, na nossa opinião, deveriam ser recuperadas e revistas e, de novo, digamos assim, trabalhadas para poderem servir, digamos, de orientação a todos que trabalham nestas matérias.
Tem que concluir,
por outro lado, temos a considerar que a educação sexual está ligada intimamente à formação cívica, à educação para a cidadania e que é de todo oportuno e legítimo que se faça este debate atual e que se chegue a uma conclusão e que se apresente uma lei final sobre este aspecto, tendo em conta que desde 84 até agora houve sucessivas legislações. Neste momento, a legislação atual tem grandes vantagens, porque não só afirma os princípios de direito e de dever de se legislar sobre este assunto, respeita a pluralidade de posições, porque não impõe, digamos, nenhum modelo. O modelo que é apresentado é um modelo que permite a pluralidade e a diversidade.
Senhora, eu tenho mesmo que concluir.
Vou terminar mesmo. E, ao mesmo tempo, reforça, digamos, alguns conteúdos que podem dar, e alguns princípios organizativos de avaliação e de acompanhamento, que podem melhorar muitíssimo, digamos, a prática da educação sexual nas escolas.
Muito obrigado. Eu vou ter que tirar a mesma palavra, minha senhora. Peço imensa desculpa. Aliás, a associação está inscrita novamente.
Mais uma vez.
Exatamente. Obrigado. Muito obrigado também pelo seu contributo. Uso agora da palavra Cristina Sá Carvalho, da Comissão Episcopal de Educação Cristã.
Bom, de acordo com o parecer que foi elaborado na Conferência Episcopal Portuguesa da Igreja Católica em Portugal, as nossas observações vão no sentido de valorizar alguma evolução positiva relativamente à introdução que foi feita para o Projeto de Lei 660, no sentido de valorizar a sexualidade enquadrada em relações afetivas e vivida com responsabilidade para o desenvolvimento harmonioso da pessoa humana, a consideração do papel indispensável da família, dos pais e dos encarregados de educação enquanto parceiros decisivos na educação sexual dos adolescentes e dos jovens, mas, na nossa perspectiva também, embora também seja referido o facto da sexualidade ser um elemento indispensável na construção de um projeto de vida com valores de uma dimensão ética, estes três aspectos encontram-se na prática disseminados no projeto de lei e, portanto, não constituem de facto pontos indispensáveis da sua sustentabilidade e inspiração. Em todo o articulado parece que se orienta para que apenas se comunique aos jovens e adolescentes e crianças informação que supostamente lhes permitirá precaverem-se de gravidez indesejada, infecção sexualmente transmissível, abuso sexual. Não se especifica em parte alguma o papel e a influência que a família deve exercer na elaboração dos programas e no acompanhamento dado às escolas e, obviamente, também a alusão ao projeto de vida dos alunos não passa de uma referência inconsequente e, quanto aos critérios éticos, nada se explicita concretamente. Portanto, parece-nos que há muita imprecisão e ambiguidade neste documento, em que, de facto, poderíamos destacar que a vinculação da educação da sexo sexual apenas à educação da saúde nos parece claramente limitada, portanto, ponto de parte a necessidade e a importância que tem no desenvolvimento global da pessoa. Parece-nos também que é tocado por uma grande falta de clareza de conceitos e de expressões e, como já foi referido, também nos parece importante que não haja nenhuma referência explícita ao amor, como também não são contempladas na diversidade das posições públicas no nosso país, a perspectiva das religiões e das diversas culturas. E também, mais uma vez, gostaria de sublinhar que não aparece com clareza a relação subsidiária da escola em relação à família. Gostaríamos também de fazer notar que será muito importante que se legisle com clareza o perfil do pessoal docente, uma vez que a competência científica não deve ser, a nosso ver, um requisito único. Gostaríamos de sublinhar que a sexualidade humana afeta todas as dimensões da pessoa, biológica, psicológica, cultural, social e ética. Portanto, somente integrada num quadro de valores e critérios orientadores de sentido para a vida, resulta num dinamismo matricial que distingue a pessoa humana dos outros seres vivos e a dignifica. Por isso, a educação da sexualidade deve ter um alcance muito mais vasto do que o que é proposto, ou seja, que ultrapasse claramente a aquisição de informação científica e ética, embora esta possa ser importante, sendo de facto necessário que não se permita abrir a porta à vulgarização de relações humanas permissivas e irresponsáveis. Em âmbito escolar, parece-nos, é fundamental evitar que um programa de educação da sexualidade insista na repetição de matérias que já estão contidas atualmente numa série de disciplinas e cujos resultados, nos parece que até agora, foram absolutamente nulos.
Muito obrigado também pela participação. Renovo o convite. Como havia um texto escrito, se nos quiser deixar ficar o texto, agradecemos. Muito obrigado. Dou a palavra à Aida Mascarenhas Correia, Colégio Internacional de Vila Moura.
Bom dia a todos. Eu vou começar precisamente pela frase que tencionava dizer em último. No que diz respeito à educação sexual nas escolas, neste momento a questão é fazê-lo ou fazê-lo bem. Na verdade, ela acontece todos os dias. em cada gesto dos professores, nos exemplos que surgem nos manuais escolares, e portanto a questão aqui é ser uma educação sexual ou uma deseducação, porque ela acontece de qualquer das formas. Quanto aos projetos de lei que nos trazem aqui hoje, eu julgo que eles pecam pela falta de objetividade, porque a meu ver eles deixam demasiado espaço para que tudo continue na mesma. Ou seja, eu dou aqui dois exemplos muito breves. Quanto ao projeto de lei 634, por exemplo, são enumerados uma série de objetivos que, na verdade, e quanto ao que me posso pronunciar, já fazem parte dos currículos de Ciências da Natureza e de Ciências Naturais do 2º e 3º ciclo, o que me parece que deixa uma porta aberta para que se mantenha a educação sexual nas disciplinas onde isso já naturalmente acontece. Outra preocupação em relação a estes projetos de leis, relativamente ao 660, no ponto 3, e passo a citar, temos o ponto 1, onde diz que no ensino básico a educação sexual integra-se no âmbito da educação para a saúde, nas áreas curriculares não disciplinares. O ponto 2, no ensino secundário, a educação sexual integra-se no âmbito da educação sexual nas áreas curriculares... No ponto 3... O disposto nos números anteriores não prejudica a transversalidade da educação sexual nas restantes disciplinas do currículo dos diversos anos. Eu julgo que este ponto 3 acaba por retirar importância a um assunto sobre o qual nos devemos debruçar. Se atualmente muitos dos objetivos que pretendem atingir com a educação sexual nas escolas e que já estão referidos nos decretos já são alvo de disciplinas existentes, é fundamental perceber-se o que é que já se faz para que os alunos não sejam sobrecarregados com repetições teóricas acerca das mesmas temáticas. Ou seja, parece-me indispensável uma análise profunda das possibilidades de transversalidade. Fala-se em transversalidade, eu acho que é muito importante realmente que isso seja definido e que isso aconteça, porque independentemente de querermos ou não, essa transversalidade existe e acontece, como já disse, nos gestos e nos exemplos de cada um, e mesmo sem querer, os preconceitos passam e ao longo dos anos é isso que vamos passando. Eu já fiz formação com a APF e apercebi-me imenso de que isso acontece e que nós naturalmente acabamos por passar aos nossos alunos preconceitos que são nossos, que nos foram incutidos e que estão dentro de nós, e portanto é fundamental apostar na formação dos professores. A educação sexual é sem dúvida um tema de debate muito, muito importante e o Governo tem efetivamente que tomar a rédea e dar uma palavra sobre o assunto. E acho que ouvir-nos hoje é extremamente importante, porque é isso que todos nós estamos nas escolas, temos que ser ouvidos. Penso que é isto, a educação sexual nas escolas existe, quer queiramos, quer não, temos que fazê-lo bem e para isso precisamos de fazê-los em concordância e de ser formados para isso.
Muito obrigado. Muito obrigado pelo contributo. Dou a palavra a Miguel Oliveira Paixão, do Movimento Famílias Novas.
É um último
peço desculpa,
não.
Não, o apelido é Panão, exatamente.
Exato. Não, o Movimento Famílias Novas também pretende dar o seu contributo, não é, em espírito construtivo e para a discussão destes projetos de lei, de modo a salientar que existem dois pressupostos que pensamos que deviam estar na base de qualquer proposta de educação sexual e meio escolar, e eventualmente sugerir que a lei aprovada viesse a contemplar alguns preceitos que decorrem destes pressupostos. Então o primeiro pressuposto é que a educação sexual comporta uma dimensão ética fundamental. Portanto, o que é que queremos dizer? Que a educação sexual não é instrução sexual ou informação sexual. Educar para a sexualidade não é ensinar como usufruir da genitalidade ou assegurar todos os meios para esse usufruto, mas orientar cada jovem no crescimento da sua pessoa, na sua identidade masculina e feminina, e ajudar a gerir os seus próprios impulsos sexuais para não se tornar escravo deles. Só neste contexto, o próprio fruto da genitalidade encontra valor e significado. Ou seja, não se pode separar a educação sexual da educação global da pessoa. E, a nosso entender, os projetos de lei não consideram a importância devida a esta dimensão. E por isso sugerimos que pudesse haver uma finalidade onde se expressasse que a educação sexual salvaguarda a promoção da dimensão ética da sexualidade, respeitando o pluralismo das concepções com expressão da sociedade portuguesa e valorizando o respeito pela pessoa humana, a fidelidade, o compromisso e o autodomínio como garantia do desenvolvimento da sexualidade na sua totalidade. O segundo pressuposto diz respeito aos direitos dos pais e encarregados de educação. A verdadeira educação sexual começa, como sabemos, na família, desde os primeiros anos de vida, não porque os pais explicam alguma coisa, mas porque vivem alguma coisa. E então é no contexto da família que a sexualidade é aquela dimensão que atravessa toda a existência humana e desempenha um papel fundamental na formação e desenvolvimento da identidade pessoal. Por isso a escola possui um papel subsidiário, e assim como qualquer lei. E, portanto, é nesta linha da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de acordo com a qual devem ser interpretados qualquer lei, tanto a portuguesa, que essa declaração estatui que cabe aos pais a prioridade do direito de escolher o género de educação a dar aos filhos. E, por isso, nesta linha, pensamos que há um aspecto que devia ser salvaguardado nos projetos em discussão. E, por isso, propomos que, em ordem a respeitar a primazia das convicções éticas da família, a lei a aprovar consagra três direitos. São o direito a serem os pais a serem encarregados de educação, a serem previamente informados do conteúdo e forma de abordagem das temáticas relativamente à educação sexual. O segundo, o direito de serem informados a respeito da distribuição de contraceptivos aos seus filhos e educandos e de poderem opor-se a essa distribuição. E, por fim, o direito de recusarem a frequência dos seus filhos e educandos nas aulas e atividades relativas à educação sexual, quando, de forma fundamentada, invoquem que a orientação das mesmas no seu programa e na sua execução contraria as convicções éticas, sendo que o exercício deste direito não pode acarretar prejuízo para a avaliação do aluno. E termino dizendo que poderá-se pensar que, através deste reconhecimento, deste último direito, que se corre o risco de uma recusa sistemática ou generalizada à frequência das aulas e que coloque em causa os objetivos pedagógicos da lei. Reconhecemos isso. Mas é um risco que decorre naturalmente daquele direito consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos dos pais escolherem o género de educação a dar aos filhos. E, por isso, agradecemos.
Muito obrigado também pelo contributo. Dou a palavra à Isabel Carmo Pedro, do Instituto de Ciências da Família.
Falo também em nome da Federação Portuguesa pela Vida, além de em nome do Instituto. Eu gostaria de começar por dizer que, na minha experiência como coordenadora da pós-graduação, não é verdade que não haja educação sexual em Portugal. Ela é feita, e feita em muitas escolas do país. O que é de facto lamentar é que não haja ainda estudos sobre a eficácia dos modelos aplicados e se os objetivos que se propõem estão ou não estão a ser atingidos. Depois, um segundo ponto está relacionado com os conteúdos previstos nos projetos de lei. Parece-nos que a forma como são apresentados refletem claramente a opção por um único tipo de metodologia da educação da sexualidade. Metodologia é essa que é uma entre muitas. Aliás, se nós dermos uma vista de olhos pelas publicações internacionais, podemos nos aperceber da panóplia de metodologias aplicadas. Só para dar um exemplo, há um estudo publicado por uma agência norte-americana que só esse estudo refere 700 modelos diferentes. Portanto, estamos a falar de uma grande variedade. E era fundamental para nós que fossem clarificados quais é que são os modelos a adotar e os motivos da opção por estes modelos e quais são as entidades nacionais e internacionais que nestes projetos de lei são consideradas capacitadas para a preparação dos professores para depois virem administrar estes modelos nas escolas. Depois também gostávamos de salientar que, em geral, um dos principais objetivos da educação sexual se prende com a redução das taxas de infecção de transmissão sexual. E pensamos que seria muito útil que nestes projetos de lei se tivesse em conta aquilo que se é chamado internacionalmente o Consenso Lancet, que foi publicado na revista médica Lancet em 2004 e assinado por inúmeras entidades internacionais, das quais o diretor de programas da HIV-Sida da Organização Mundial de Saúde, e neste artigo defende-se claramente que a mensagem prioritária para adolescentes e jovens deve ser o adiamento do início das relações sexuais, inclusivamente o da sua descontinuação, caso já existam. Caso isso não seja possível, toda a educação deve ser promovida no sentido da fidelidade mútua. Isto é contrário à presunção, que é o pano de fundo das propostas aqui discutidas, de que as relações sexuais que já existem, então mais vale reduzir o risco, promovendo a utilização do preservativo. E nem sequer se tem em conta a questão de que não é sexo seguro, mas apenas redução do risco existente em relação ao HIV e também, em parte, ao HPV. Também, internacionalmente, estão publicados muitos estudos sobre as consequências negativas para a saúde individual e comunitária do início precoce das relações sexuais e que também me parece que não são tidas em conta nestes documentos. Também gostávamos de demonstrar a nossa preocupação no que se refere ao número 1 do artigo 10º da proposta do Partido Socialista, que prevê a abertura de gabinetes de informação e apoio nas escolas a partir do segundo ciclo. Isto levanta problemas ao nível do consentimento parental, nomeadamente nas crianças e pré-adolescentes que são abrangidas nesta faixa etária. Também gostaríamos de salientar que, quando se trabalha com adolescentes e jovens que já têm relações sexuais, vou ser rápida, o que se aconselha é que eles se dirijam aos profissionais de saúde para que possam desenvolver comportamentos que assegurem a sua saúde sexual e reprodutiva. Quando se faz distribuição de contracepção não sujeita a receitas médicas na escola, não se está a promover este comportamento.
Peço desculpa.
Só uma coisa. Só uma... Em relação à obrigatoriedade, tinha várias coisas para dizer, mas gostava
mas
de pôr...
Mas pode escrever se houver tempo
só gostava
a seguir,
de pôr uma reflexão. Cada um de nós pense na pessoa que está nesta sala com quem menos concorda no que diz respeito à educação sexual e pense se gostaria que essa pessoa educasse os seus filhos. Eu acho que não gostaria. E, portanto, quando nós pedimos que seja prevista a possibilidade de escolha, é isso que estamos a pedir, é que cada família tenha direito a escolher aquilo que quer para os seus filhos.
Muito obrigado pela sua participação. Dou a palavra à Teresa Tomé Ribeiro, da Casa do Professor Braga.
Bom dia. Em relação ao documento, aos documentos que estão propostos para discussão, surgiram-nos algumas reflexões que partem da nossa experiência com mais de 10 anos de trabalho direto com as escolas, com os professores, com os alunos e nas áreas de formação no Norte, principalmente Porto, Grande Porto e Braga. Vimos neste documento que seria necessário que estivesse contemplado a necessidade de formação dos professores. Atualmente, esta área da sexualidade não é uma área prioritária na formação de professores, não foi dada como prioritária, mas é necessário que os professores adquiram as competências para a educação da sexualidade. Por outro lado, temos também para referir a elaboração de programas, que sejam programas que partam dos projetos de educativos de cada escola ou de cada agrupamento e, portanto, que esses programas sejam programas frutos do consenso entre professores e professores e pais, a necessidade de que exista na escola mais que um programa para que tenha a possibilidade, numa sociedade em que nós estamos cada vez mais diversificada culturalmente, que haja a hipótese de os pais se reverem nos projetos educativos dos seus filhos e os professores também se reverem, porque os professores também têm posições e formas de estar muito diferentes. A sexualidade engloba muitas dimensões, a biológica, a psicológica, a afetiva, a emocional, a social, a espiritual, a de construção de projeto de vida e, portanto, esta diversidade enorme, esta componente imensa que tem a sexualidade faz com que haja maneiras de estar, de pensar e de educar diferentes que devem ser respeitadas e contempladas. Também temos aqui como reflexão o facto de nestes dois projetos estar definido a finalidade e os objetivos que consideramos que estão bem. Mas em relação aos conteúdos achamos que é uma limitação muito maior e portanto faz com que a escola fique sem liberdade ou os professores e os pais fiquem sem possibilidade de poderem criar os próprios programas. Portanto, em relação aos conteúdos, não concordamos que estejam os conteúdos definidos. Acho que isso pertence a cada meio, a cada cultura e a cada grupo. Por outro lado, em relação ao gabinete de apoio, consideramos importante haver um gabinete de apoio, um gabinete de discussão, um gabinete que seja fomentador e motivador desta área temática, mas não um gabinete que trabalhe os alunos sob o ponto de vista de saúde. A saúde é algo que no nosso país tem sido trabalhado sob o ponto de vista vertical, que se pretende que as abordagens em saúde, principalmente a utilização de contraceptivos, o aconselhamento a nível da saúde deportiva, seja feita em áreas próprias e, portanto, em setes em que elas são necessárias e não na escola.
Terminou pois já o tempo.
Sim, vou só acabar dizendo que, em relação ao dia da educação sexual, consideramos que é sobrevalorizar e, portanto, uma temática que deve estar ao nível das outras e, por isso, com essa também não concordamos.
Muito obrigado pelo contributo. Dou a palavra à Inês Avelar Santos, da Associação Vida Universitária.
Bom dia. A Associação Vida Universitária é uma associação de voluntários de ação social e, portanto, conhecemos os problemas e as questões dos jovens, que são também os nossos. E queremos levantar algumas questões que nos surgiram na análise destes projetos de lei. Em primeiro lugar, em relação ao papel dos encarregados de educação, se consideram, como lemos no preâmbulo do projeto de lei do Partido Socialista, que os jovens não se sentem à vontade para falar com os pais sobre a sua vida sexual. Porquê é que acham os senhores deputados que estes estão mais à vontade para o fazer com professores que podem ser estranhos? Ou podem ter uma relação de amizade ou simplesmente estranhos? Em segundo lugar, Ambos os projetos de lei referem expressões como noção de família ou sexualidade responsável e informada. Por isso perguntamos, o que é que os senhores deputados entendem por isto? Porque a verdade é que a interpretação destes conceitos varia consoante as concepções éticas e religiosas de cada um. Não se estará a violar a liberdade individual de cada um, impondo a todos o que é a opinião de alguns? Reconhecendo que a educação sexual é um direito dos estudantes do ensino básico e secundário, este deverá ser exercido livremente. Por isso mesmo, não será mais justo que cada estudante, individualmente, ou no caso dos mais novos, o seu encarregado de educação, tenha a possibilidade de se pronunciar sobre se quer ter educação sexual na escola ou não, se quer ter este modelo de educação sexual ou não, tal como já o faz para outras disciplinas, nomeadamente a de educação moral e religiosa católica. Porque se para um estudante é benéfico ter este modelo de educação sexual, para o estudante ao lado pode não ser. E só assim se permite que haja verdadeira tolerância e respeito pelas diferentes concepções éticas e religiosas de cada estudante. Em quarto lugar, uma questão muito prática em relação aos gabinetes de apoio. A verdade é que a maioria das escolas secundárias não tem sequer condições para ter uma sala de alunos ou uma sala para a associação de estudantes em condições. O que entendem os senhores deputados por um espaço condigno, referido no artigo 10º, número 5 do projeto de lei do Partido Socialista. Estamos, mais uma vez, perante um conceito indeterminado. E, por último, em relação à disciplina de educação sexual. Na disciplina, como já foi referido, na disciplina de Ciências da Natureza, já seleciona a componente sexual, bem como aspectos ligados à contracepção e à saúde pública. Por isso perguntamos, o que é que se pretende acrescentar com esta lei?
Obrigada.
Muito obrigado pelo contributo e por ter cumprido o seu tempo. Dou a palavra a Fernando Oliveira, do Agrupamento de Escola Ribeirinha de Vila do Conde. Acertei, tinha dúvida se era Fernando, se era Fernanda. Mas está. Tem a palavra.
Bom dia. Só uma partilha de uma escola já faz, como dizia há bocadinho, presumo, com uma colega. Há muitos anos que se pratica nas escolas e que se faz nas escolas de educação sexual. Nós também, há alguns anos, somos escola promotora de saúde e dentro desse âmbito desenvolvemos este trabalho. Relativamente aos dois diplomas que estão à discussão, e acho que é isso que está aqui em causa, parece-me que a educação sexual nas escolas não é nenhuma diabolização. É vida. Faz parte da vida. E todos nós que vivemos nas escolas, às vezes vemos o facto de explicarmos e de falarmos com os nossos alunos, vemos os dramas que isso ainda existe, apesar da informação que passamos, apesar da luta que fazemos, isso que traz às vezes dores muito grandes a gente muito pequena para as ter. E acho interessante e importante que se faça também esta educação na escola relativamente aos diplomas. Acho que é importante que haja, que esteja presente a parte dos afetos, que não está lá. Presumo que isso é uma área que deve ser tida em conta, sobretudo também por uma coisa, e não podemos esquecer que ao educarmos os nossos alunos estamos a educar futuros pais. E acho que é importante que esta educação também perpasse para a frente. Era importante que estivesse presente a formação dos professores, dos funcionários, sobretudo esta classe, que é muito importante o trabalho dentro da escola, que está permanentemente em contacto com os alunos. E, sobretudo, formar os pais. E usar as associações de pais para formar os pais. É importante que isto também esteja presente e esteja aí no... Acho interessante a ideia dos gabinetes de apoio. Há muito que as escolas pedem gabinetes de apoio. E acho importante que alguém se tenha lembrado aqui de os pôr. Permitam-me uma coisa, que o horário seja, como diz um dos projetos, aberto e que esteja ao dispor dos alunos. É importante que os alunos sintam aquele espaço, um espaço deles que podem lá ir conversar, não marcado no tempo, como, que acho que é um bocado restritivo. Também me parece que a presença dos conteúdos no diploma limita a ação das escolas. Os conteúdos devem ficar de acordo com o projeto educativo das escolas e devem ser desenvolvidos a partir daí. Relativamente ao Dia da Educação Sexual, acho que é uma notoriedade desnecessária. A educação sexual é vida, portanto, deixem-na estar assim, está bem?
Muito obrigado pelo seu contributo, a partir de uma experiência concreta. Dou a palavra agora a Rosário Portugal Gaspar, da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Diga. Não, eu sei que há duas inscrições, pelo menos. Já pus para a segunda parte. Está bem. Então, nesse caso, fala Ana Cid Gonçalves.
Ana Cid, sim.
Exatamente. Tem a palavra.
Então. As famílias numerosas. A Associação agradece a possibilidade de participar de quem está neste debate e tivemos, aliás, a oportunidade também de entregar escrito o nosso parecer sobre este tema. Está claríssimo que todos concordamos na importância do tema e está claríssimo também que, se todos concordamos quanto à forma, não estamos todos de acordo quanto à forma, nem aos conceitos, nem nas abordagens possíveis de efetuar. O que, aliás, é extremamente saudável numa sociedade aberta, democrática e plural como é aquela em que vivemos. É exatamente este o primeiro aspecto que assinalamos como negativo no projeto de lei em análise. O facto de não ter em conta esta pluralidade e não a aceitar como natural e saudável. A Convenção dos Direitos do Homem e a Constituição da República reconhecem o direito dos pais de educar os filhos e de escolher para eles a melhor educação e a respectiva orientação de acordo com os seus princípios. É isso que está estabelecido. Haverá coragem para reconhecer que é impossível tratar deste tema através da forma consignada no diploma sem efetuar uma transmissão de valores, qualquer que ela seja. Haverá coragem para reconhecer que existe a maior probabilidade de que essa transmissão de valores colida com o direito dos pais, pelo que a abordagem deveria ser obrigatoriamente plural e optativa. Se o que se pretende é informar os jovens e se diz que são dadas informações meramente técnicas, por que não então continuar com o que está utilizando os manuais de biologia e as aulas de biologia e ciências, como neste momento é feito? Todos reconhecemos que o que seriamente se pretende é alterar o comportamento dos jovens neste campo. Ora, um programa que envolva as famílias até ao ponto da decisão do que querem, de como querem, é necessariamente um programa de compromisso mútuo que se poderá revestir de um sucesso incomparavelmente superior ao programa preconizado pelo presente diploma. Sabemos bem que há crianças e jovens que não têm o apoio das famílias nesta e noutras matérias. Mas não podemos tomar a parte pelo todo e querer dar informação da mesma forma e com os mesmos conteúdos a todos. E mesmo em muitos destes casos, não estará na obrigação da nossa sociedade como um todo o envolver e tentar preparar essas famílias para que cumpram o seu papel fundamental? Do nosso ponto de vista, a educação sexual, como aspecto integral do indivíduo, passa por uma aprendizagem dada pelo exemplo ao longo da vida. Começa na família e em bebê. Esta aprendizagem contínua deve respeitar cada processo de desenvolvimento pessoal e particular. É o direito à diferença. Termino, não sem antes referir, que é com grande perplexidade, e isto já foi referido aqui, que verificamos que neste projeto de lei não existe uma única vez ao longo do texto a palavra amor. A sexualidade é uma linguagem que se exprime através do amor, sendo, portanto, indissociável deste. A sexualidade com amor é um valor universal, que não pode ser esquecido em nenhum projeto sobre educação sexual. Muito obrigado.
Muito obrigado nós pela presença e pelo contributo. E dou a palavra agora a Filomena Teixeira, da FEMPROF. Tem que ter um microfone.
Com certeza, peço desculpa. Como afirma César Nunes, a sexualidade é modelo predominante nos mídia, nos filmes porno, na coreografia do sex appeal, na indústria do entretenimento e da mercantilização do corpo e da sensualidade estereotipada. Está presente em toda a sociedade de massas. Acentua-se em revistas, canais de TV, ícones e símbolos de quantificação e consumo do sexo, muitas vezes associado à violência. Não está presente na escola. Está sim nas instituições sociais, na mentalidade social dominante, na publicidade e na representação padronizada da estética contemporânea sobre a identidade do homem e da mulher. Requer-se de um educador e de uma educadora a consciencialização e a profunda capacidade crítica para contrapor-se a este modelo. que está submerso na motivação de crianças e jovens, quer queiramos ou não. A educação sexual, é uma numa perspectiva de direitos humanos, é uma urgência educativa. Estamos a privar crianças e jovens há 25 anos de um direito que a lei lhes consagra. Entendemos que a educação sexual exige uma concepção pluralista de sexualidade. Os programas de educação sexual terão que proporcionar uma reflexão sobre a educação sexual existente, considerando cada indivíduo na sua singularidade e inserção cultural. Uma adequada educação sexual não poderá limitar-se apenas à informação. As escolas, enquanto locais de eleição para o desenvolvimento de programas neste domínio, terão que possuir profissionais qualificados, com formação adequada, que na sua ação contemplem espaços de reflexão partilhada e de questionamento sobre a sexualidade, que proporcionem uma visão positiva da sexualidade, o desenvolvimento de uma comunicação mais clara nas relações interpessoais, a elaboração de valores próprios partindo de um pensamento crítico, a compreensão de comportamentos de uns e de outros, a tomada de decisões responsáveis, etc. Somos adeptos de um currículo em espiral que se inicia o mais cedo possível. Lamentavelmente, a educação pré-escolar ainda não faz parte da escolaridade. O ideal seria, então, começar aí. Mas, ao longo da escolaridade, começaríamos por abordar a educação afetiva e sexual no primeiro ciclo do ensino básico, continuaríamos a desenvolvê-la nos segundos e terceiros ciclos e no ensino secundário retomaríamos alguns dos conhecimentos anteriormente abordados, acrescentaríamos outros. O que é certo é que não podemos esquecer que a formação de professores e aí as instituições de formação de professores, que são as universidades e institutos superiores politécnicos, não podem mais demitir-se desta sua função.
Nem eu me posso demitir da função de dizer que já terminaram 3 minutos.
Com certeza.
Peço desculpa, uma missão horrível que eu tenho.
Com certeza.
Mas muito obrigado pelo seu contributo. Dou agora a palavra a Artur da Costa Guimarães.
Muito bom dia. Venho do Minho, talvez como se note. Sou casado, tenho 6 filhos, sou encarregado de educação juntamente com a minha esposa e é nessa qualidade que estou aqui. Não vim discutir nenhum modelo concreto de educação sexual. Não pretendo também arborar minha autoridade em sexualidade. Aliás, respeito a pluralidade de modelos de educação sexual, cada modelo para quem o deseja. Existem mais de 300 modelos de educação sexual diferentes, pensados, testados e avaliados, e dão resultados muito diferentes. Portanto, é pouco útil falar da educação sexual. Se quiséssemos dizer alguma coisa concreta, teríamos de falar das centenas de modelos de educação sexual. Venho aqui então dizer o quê? Venho aqui então discutir o quê? Venho discutir a iniciativa de 2 partidos políticos que pretendem impor a inclusão obrigatória da educação sexual nas escolas. São os projetos de lei 634 e 660. E começo por perguntar aos senhores deputados que apoiam essa imposição. Acham que educaram bem os vossos filhos? Consideram que foram uma ajuda para a formação da personalidade dos vossos filhos? Mesmo que pensem que essa educação foi apenas satisfatória, há uma coisa que teriam que reconhecer. Foi uma educação que ninguém vos impôs. Como pais fizeram o melhor que podiam e, sobretudo, não tiveram de fazer nada que violasse a vossa consciência. Quando agora se pretende impor uma só educação sexual, temos de perguntar. Porque essas dúvidas sobre a educação que os outros pais possam dar aos filhos? Porque querem impedir os outros pais de gozar da mesma liberdade educativa que vocês tiveram? O problema não há de estar em que há pais que não sabem educar os filhos. Isso sempre aconteceu. Esse problema é largamente superado pelo facto, sempre repetido, de que os pais são quem, na esmagadora maioria dos casos, consegue educar os filhos melhor do que ninguém. Como alguém dizia, a única forma de garantir que aqueles com quem concordas possam educar os seus filhos como querem é garantir aos que não concordam contigo o direito de educar os filhos como querem. Deve, pois, ficar bem claro. A tarefa de educar os filhos como pessoas completas compete exclusivamente aos pais. Não tem nem o Estado, nem a escola essa competência a não ser por delegação dos pais. Pensar que os filhos devem ser educados pelo Estado é um tico autoritário e uma imagem de marca de regimes ditatoriais de muito triste memória. Não devem, pois, admitir-se atividades para tratar desta matéria na escola, exceto se simultaneamente tiverem caráter opcional e contarem com o consentimento prévio de cada encarregado de educação. Termino com alguns apelos, que desde já se retirem de alguns manuais escolares, nomeadamente as disciplinas de Ciências da Natureza e de Biologia, do 6º e 9º ano, respectivamente, conteúdos relacionados com a sexualidade. Que o Estado reafirme que os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos. Que desde já, e mesmo nos casos em que os pais não estão em condições de cumprir as suas funções, seja assegurado que os outros corpos sociais, no seu dever de ajudar e amparar, segundo o princípio da subsidiariedade, jamais lhes usurpam os poderes ou se mesclam nas suas vidas. Se a política de um país teme em retirar progressivamente aos cidadãos a autonomia da decisão nas poucas coisas fundamentais da sua existência, pode de início nada acontecer, mas já lançou as sementes da desconfiança cujo fruto amargo não tardará. A confiança democrática consiste no seguinte, como dizia um pensador há já um século, as coisas mais profundamente importantes devem ser entregues aos cuidados dos homens comuns, e entre elas contam-se o acasalamento entre os sexos, a educação dos jovens e as leis do Estado. A democracia é isso. E eu sempre acredito e sempre acreditei na democracia.
Muito obrigado.
Impor a inclusão obrigatória da educação sexual nas escolas, não.
Muito obrigado pelo seu contributo e por ter vindo também desde o Minho até Lisboa. Tenho agora inscritas duas cidadãs que representam a escola Manuel da Maia, a Carla e a Joana. Qual é que fala primeiro, a Carla ou a Joana? Que é a... Carla, tem a palavra, só chegar. Carla Rita de... Carla Leão.
Eu queria ser muito breve e queria falar especificamente da minha escola, que é uma escola problemática aqui da zona de Lisboa, fica ali situada nos Prazeres, em que constato que os nossos alunos vêm de meios sociais bastante baixos, entre aspas, não é? Em relação às dúvidas que eles têm, eu acho que todos nós que lidamos com este tipo de alunos apercebemos das dúvidas que eles têm, porque uma coisa é a matéria selecionada nos programas de ciências do 6º e do 9º ano, que se referem à parte da fisiologia da reprodução humana, mas como sabemos, a sexualidade é muito mais do que isso, não é? E o que nós constatamos é que, a nível familiar, eles não têm qualquer tipo de informação. Eles dizem-nos, inclusivamente, os pais não abordam estes temas com eles. Muitas vezes dirigem-se a nós, professores de ciências ou professores com quem eles se dão melhor, mas muito envergonhadamente põem determinadas questões, de modo que eu acho que sim, senhora, que a implementação de um projeto destes é essencial na escola, mas há uma coisa que deveria ser feita previamente, que é a formação dos professores. O que nós constatamos na minha escola é que a maior parte dos professores não quer colaborar neste tipo de projeto porque não tem formação. E gostaria de saber também qual é a formação que vai ser oferecida neste campo aos professores, porque ou os professores têm a formação necessária ou então, desde já, este projeto não vai correr bem, de certeza absoluta. Está bem? É só o que eu tenho a dizer.
Muito obrigado pelo contributo. Dou a palavra a Lúcia Saraiva. Fala a seguir na segunda ronda. É para não haver, como houve várias associações que inscreveram dois representantes, para haver igualdade.
Bom dia. Eu sou advogada de profissão, dedicada quase exclusivamente ao direito das crianças, nomeadamente às crianças e jovens em perigo, mas hoje estou aqui, trabalho com uma série de instituições de solidariedade social desde 1992, mas hoje estou aqui como mãe. Venho exercer um direito de cidadania, o de expressar toda a minha indignação contra aquilo a que mais uma vez as famílias, pais e mães portuguesas sentem e as preocupa. A violação do nosso direito de educar os filhos de acordo com as nossas livres escolhas, dentro dos limites da lei, como é óbvio. O artigo 67 da Constituição da República diz que a família, como elemento fundamental, tem direito à proteção da sociedade e do Estado, ao qual compete apenas, em primeiro lugar, cooperar com os pais na educação dos filhos, sempre no respeito pela liberdade individual. Ou seja, claramente se estabelece, aquilo que já foi aqui dito e repetido, o princípio da subsidiariedade do Estado em relação à família, no que respeita à educação dos filhos. O artigo 68 diz ainda que os pais e mães têm o direito à proteção da sociedade e do Estado na realização da sua insubstituível ação em relação aos filhos. Isto é, o Estado não tem capacidade, não tem vocação, nem competência para substituir a família. E só num regime de subsidiariedade ele poderá interferir na esfera familiar. Mas isto quando verificados requisitos muito concretos, previstos quer no ordenamento jurídico nacional, quer na Convenção dos Direitos da Criança. Lembro, Vossas Excelências, que no ano passado foi entregue nesta Assembleia da República uma petição nacional que reivindicava precisamente a liberdade de escolha das famílias na educação dos filhos. Esta petição entregue pela CNIS foi subscrita por 160 mil pessoas, famílias, pais e mães, com direito a voto em território nacional e que não se conformam com esta lenta forma de perda de direitos fundamentais das famílias. Este projeto de lei viola claramente este princípio da subsidiariedade do Estado em relação às famílias. Isto porque o Estado, pela força da maioria, vem impor os interesses próprios de uma série de gente que se considera, desculpem a expressão, mas é o que me parece, como mãe, iluminada, mais que eu, e que finalmente conseguem vender à força as suas ideias, conceitos e valores particulares. Salta à vista que o projeto de lei, neste projeto de lei, a família não tem qualquer papel relevante. A família não é ouvida quanto aos objetivos, métodos e conteúdos, forma e oportunidade de informação que o Estado impõe aos seus filhos. Numa época em que não se ouve outra coisa senão educação parental e a preocupação com a educação parental, fomenta-se aqui a desresponsabilização da família, que eu acho extraordinário. A única coisa que está prevista é a presença em reuniões, os pais serão convocados, não há respeito aqui pelo princípio da igualdade de oportunidades. Pois, estando previsto este projeto de lei ser instituído e aplicado nas escolas públicas e particulares e cooperativas que tenham acordos, isto significa que quem tiver dinheiro pode educar livremente os seus filhos, quem não tiver vai ter que se sujeitar, não é, a uma política de lavagem ao cérebro à boa maneira antiga.
Agradeço também o seu contributo. E dou a palavra a António Maria Pinheiro Torres, que foi nosso colega no Parlamento. Temos muito gosto em tê-lo connosco novamente.
O gosto é meu também e os meus cumprimentos. Portanto, para além de ex-deputado da casa, sou pai de 4 filhos. A primeira coisa para sublinhar é que houve cerca de 100 inscrições para esta audição. E eu parece-me que, da parte da Comissão Parlamentar, isto mereceria talvez mais espaço e dar mais tempo para que a sociedade civil se possa manifestar, uma vez que 3 minutos a cada um é manifestamente insuficiente. Por outro lado, chamava também a atenção da comunicação social aqui presente, que houve uma série de protestos recebidos na Comissão a propósito destes projetos e de uma dimensão que só se viu na legislatura anterior, no debate do Código de Trabalho. Esta é a lei mais discutida desta legislatura e, portanto, merece muita atenção por parte dos mídia. Em relação ao aspecto mais grave desta lei, é a questão da participação dos pais, que é completamente posta de lado. Por outro lado, é ignorado o direito de objeção de consciência que decorre dos princípios da liberdade religiosa e de uma série de tratados internacionais a que Portugal está vinculado. E, por outro lado, não há neutralidade na educação sexual e temos que ser claros quanto a isso. Quer dizer, o que é que se ensina sobre a homossexualidade? Que é um comportamento como os outros ou não? Uns terão uma opinião, outros terão outra e o direito de ensiná-la aos seus filhos. A pílula do dia seguinte é um meio de contracepção ou não é um meio de contracepção? Cada pai terá a sua concepção e terá o direito de ensinar aos seus filhos. Outra coisa que eu não entendo é porque é que há uma nova lei. Porque há uma de 1999, também bastante mazinha, graças a Deus, mas que se encontra regulamentada pelo Governo e que nunca foi avaliada. É uma lei que tem 10 anos. Porque é que de repente se parte para este novo diploma quando já existe um quadro legal? Não são explicadas as razões, nem se percebe porque é que se toma esta iniciativa. Por outro lado, é mesmo necessária a educação sexual. As experiências, por exemplo, no Reino Unido são desastrosas. No Reino Unido há doses maciças de educação sexual e aquilo que acontece é que também é o país que tem uma maior taxa de gravidez adolescente. Aliás, dois estudos do British Medic Journal dizem que os diversos programas de educação sexual não parecem conseguir alterar o comportamento dos adolescentes, de acordo com dois novos estudos publicados nesta publicação científica. Os investigadores britânicos descobriram que, apesar dos programas serem bastante informativos, as diferentes abordagens da educação sexual não conseguiram modificar as taxas de gravidez nos jovens, nem o número de adolescentes que praticam sexo ou que apresentam comportamentos de risco. Por fim, o que é que eu proponho? O que eu proponho é que haja liberdade de escolha pelos pais e por todos os pais, que a Ana Drago tenha o direito de educar os seus filhos como entende e que eu tenha o direito de educar os meus filhos como entendo. Ao mesmo tempo que possa haver objeção de consciência, quer pelos professores, quer pelos pais, e, por outro lado, terminava sublinhando aquilo que a Isabel Lima Pedro disse, não é? Cada um pensa aqui na pessoa de que menos gosta, que menos partilha as suas convicções e imagine se gostava que fosse ela a educar os seus filhos. Portanto, é uma questão de liberdade e é isso que a sociedade pede. Muito obrigado.
Muito obrigado. Como foi demonstrado, pode-se em 3 minutos, menos de 3 minutos, dizer o que se pensa e argumentar com objetividade. É a melhor felicitação que esta Comissão pode ter em termos de organização do seu tempo. Eu recordo que as nossas formas de audição que esta Comissão promove englobam não só esta audição oral, mas a possibilidade de as pessoas poderem enviar por escrito. Porque isso é um contributo muito importante e, aliás, dá a cada um dos meus colegas que tem que trabalhar mais diretamente neste assunto uma maior possibilidade de avaliar os argumentos. E já houve uma boa lista de argumentos, com, obviamente, sentido e natureza diferente, mas já houve ao longo desta audição. E por isso é mais uma razão que justifica que nós façamos uma pausa de 15 minutos para podermos descansar e também trocar argumentos. Estou convencido que vai haver muito tempo para isso. Está bem? Até já.